O nosso convidado agora, seguindo a toada do setor de segurança pública, estávamos conversando com o ex-comandante da Polícia Militar aqui de União da Vitória, o Joas Lins, e agora nós vamos falar com o delegado-chefe da 4ª Subdivisão Policial aqui de União da Vitória, Dr. Douglas Carlos Posseibon e Freitas. Seja muito bem-vindo na programação. Obrigada pelo aceite e a gentileza em conversar conosco. Bom dia.
Bom dia, Vanessa. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN.
Nós agradecemos a sua participação, até porque um assunto movimentou a semana, que é com relação a crimes virtuais. Eu cito a situação de um suposto planejamento de atentado em Paula Freitas, em uma escola da área central do município, mobilizou as autoridades. Doutor, sobre este assunto, o senhor diria para a gente que está tudo resolvido dentro do possível e serviu de alerta para outros jovens e também aos pais, educadores de modo geral?
Vanessa, isso trouxe uma preocupação grande para a cidade de Paula Freitas. É uma cidade pacata, né, pequena, mas que se viu envolvida nesse fato. Então, para ver como as cidades até pequenas, e depois nós vamos diminuindo essa extensão até dentro do grupo familiar, para ver como isso acontece. Não é só chacinas desse tipo nos Estados Unidos. Né? Nós tivemos caso recente de um adolescente em Palmas, que foi interceptado pelos Estados Unidos, que acabou avisando que esse adolescente estaria se envolvendo em atentados e, inclusive, informações para outros adolescentes como matar os pais. Então, às vezes, o problema está dentro da nossa casa. Em Paula Freitas, eu acredito que foi mais uma inconsequência desses adolescentes, né, que montaram um grupo, Os Maconheiros, então começa já pelo nome do grupo, e desse grupo começaram as conversas em torno de alguns assuntos violentos, dentre os quais de ir até a escola municipal e ali cometer uma chacina, né? Levar facões, você leva o machadinho, trancamos o diretor na sala de aula, você pega a professora tal. Então, isso realmente é preocupante, preocupou a comunidade e nos preocupou também. Então, junto com a Vara da Infância e Juventude, nós tomamos algumas medidas, buscas e apreensões nas casas desses adolescentes, para retirarmos os aparelhos celulares, computadores e facões e objetos que eles poderiam usar. Mas, como eu disse, acredito que isso foi só um ato inconsequente. Mas, de qualquer forma, perturba a comunidade, perturba os órgãos de segurança, Polícia Civil, Polícia Militar, preocupa o juiz da Vara da Infância e Adolescência, o Dr. Mattioli. Então, tivemos que fazer essa operação, mas aprendemos materiais. Estamos hoje, sábado, trabalhando nesse fato, fazendo as apreensões, fazendo as vistorias dos equipamentos de informática.
O senhor quer dizer que quando há uma faísca, uma chama sobre o assunto de situações que possam acarretar consequências à sociedade de modo geral, como foi o que ocorreu em Paula Freitas, há essa necessidade de ser informado os órgãos de competência? Como foi essa mobilização? Uma pessoa soube desta situação, deste grupo dos estudantes, e diante do fato, há de ser checado, doutor? Sempre deve acontecer isso?
Sempre deve haver informação aos órgãos policiais. Essa pessoa que informou, um familiar de um aluno, ela foi altamente ousada, corajosa e responsável. Então, não há que desacreditar em qualquer atitude dela, não há que se tecer nenhum comentário negativo à atitude dela. Então, ela detectou a situação, já comunicou à escola e foi comunicado, então, os órgãos policiais que tomaram as devidas cautelas e providências para a gente retirar esse assunto ou esgotar esse assunto. Mas essa pessoa cumpriu plenamente o seu papel de cidadã. Então, qualquer pessoa que saiba de uma evidência grave como essa deve obrigatoriamente comunicar. Às vezes é brincadeira, às vezes não é brincadeira. Nós tivemos esse caso recente em Santa Catarina que não era brincadeira. Então entra lá um rapaz que era calmo, né, não tinha nenhum antecedente de violência, entra numa creche e mata criança dormindo no berço. Então isso não é brincadeira. Tá? E depois do fato instalado, do fato exaurido, do fato executado, não tem mais retorno. A prisão não devolve a vida. Né? Então nós devemos ter realmente responsabilidade com esses fatos. Volto a falar, os alunos foram inconsequentes, altamente inconsequentes, de manter uma conversa dessa, uma conversa que não leva a nada, uma conversa que não traz cultura, uma conversa que não traz nenhum benefício. Então foi um ato altamente inconsequente. De qualquer forma, qualquer um que tenha conhecimento disso, avise a Polícia Militar, avise a Polícia Civil, que as duas polícias, né, juntamente com o Ministério Público, como o Judiciário, tomarão as providências.
O que é que vai acontecer com esses jovens agora? Eles foram apreendidos de momento, eles serão orientados junto às suas famílias, haverá um trabalho junto ao estabelecimento de ensino. O que é que acontece a partir de agora, doutor?
Nós começamos a instauramos um boletim de ocorrência circunstanciado para apurar o ato infracional praticado por eles. Então, eles irão responder pelos atos infracionais perante a vara da infância e juventude. Ato infracional é sinônimo de crime, vamos dizer assim, né? Tipificamos como ameaça, então eles vão responder por isso. A vara da infância e juventude poderá não, irá aplicar uma sanção, pode ser uma advertência, pode ser uma prestação de serviços, isso cabe ao Judiciário e ao Ministério Público, né? A partir disso, nós também, em conversa com o Poder Judiciário, iremos orientar para que sejam feitos os trabalhos de cunho psicológico nesses adolescentes. O que que motivou eles a praticar isso? O que que motivou eles a fazer essa brincadeira, esse ato inconsequente? Então, isso vai se desdobrar em vários comportamentos dos poderes públicos.
O nosso primeiro convidado de hoje, ou os nossos convidados, eles falaram sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, doutor. Já diante deste fato ocorrido em Paula Freitas, outras cidades mencionadas, o senhor diria que nós estamos em uma pandemia de roubo de dados ou de crimes virtuais?
Vanessa, os crimes cibernéticos, infelizmente, a tendência é só evoluir. A tendência é evoluir. Então, nós temos esses crimes cibernéticos, vamos fugir do assunto um pouco, que seriam, primeiro, o furto, né, a extração de informações e dados confidenciais de computador, de celular, de tablet, de notebook. Então, esse é um tipo de crime cibernético. Começou ali. Os crimes cibernéticos, depois veio a Lei Carolina Dickmann, né, onde ela teve extraído dos seus equipamentos as fotos íntimas que vazaram, né. Pode ser que eles não vazem as fotos, mas exijam, né, numa forma de extorsão, dinheiro para que eles não vazem as fotos. Agora, a esses golpes de estelionato, né, em WhatsApp, onde se pede, solicita-se dinheiro, depósito, de uma pessoa, estelionatário, do criminoso se fazendo passar por outra pessoa. Então, nós temos que tomar cuidado com todos os tipos de crimes virtuais. Nós temos o bullying virtual, uma coisa que nós não damos importância, mas através do Facebook, alguém entra lá e começa a praticar ou escrever dizeres ofensivos à moral daquela pessoa. Isso seria um bullying virtual. Então, nós temos vários tipos de crimes cibernéticos e, como eu disse, a tendência é só aumentar. Quem tem que tomar cuidado é o próprio, a pessoa, para não se tornar vítima. Nós temos casos de pessoas simples, vítimas de estelionatários, que depositam dinheiro, esse dinheiro faz falta para ela. Assim, nós temos realmente, ficamos condolecidos com essa situação, e o estelionatário é muito, vamos dizer, é muito difícil identificar o estelionatário, e se identificar é muito difícil ele devolver dinheiro. Então tem que se tomar um cuidado enorme com o WhatsApp, com o Facebook, com o Instagram, com o próprio e-mail, né? É uma tendência, é uma situação que nós não estamos acostumados, por isso nós não nos precavemos sobre isso.
Doutor,
A tendência é só aumentar, né? Nós aqui em União da Vitória não temos delegacia especializada, um ciber, né? Um núcleo de crimes cibernéticos, né? Entra na vala comum dos crimes, então eu tenho que compartilhar o estelionato, o golpe pela internet e com o homicídio que ocorreu, né? E é claro que eu vou dar preferência para o homicídio.
Doutor, eu até te interrompi ali porque chegou duas participações de ouvinte aqui para a emissora pelo 998710002. Ainda sobre a situação de Paula Freitas. Os ouvintes, obviamente, ficaram receosos com a situação e lhe perguntam: alguém foi punido? Só tinha menor ou maior de idade junto a este grupo?
O grupo só participava adolescentes. Esses adolescentes, provavelmente, eu digo isso, uma situação do judiciário, o doutor Matioli é muito rígido nesse ponto, né, o judiciário, o Ministério Público, na vara da infância e juventude, com certeza eles serão punidos. Nós estamos procedendo às oitivas ainda. Se tiver maior envolvido, também será punido com crime, não com ato infracional. Então, eu entendo a situação. Nós efetuamos as buscas e apreensões em Paula Freitas e para a família, aquele adolescente, aquele filho é o melhor filho do mundo. E às vezes pratica esses atos inconsequentes na presença do maior. O maior não sabe o que o adolescente está digitando, está conversando no WhatsApp. Para nós tomarmos cuidado, para que as famílias tomem cuidado com os seus filhos. Eu digo, sempre digo que o filho é o reflexo dos pais, é o reflexo da família. Às vezes nós temos um filho bem, com um bom comportamento em casa e que fora de casa não tem esse comportamento. Então, só para citar, né, o grupo Os Maconheiros, não é uma coisa, é saudável isso. Não posso dizer nunca que é um grupo de saudável. Não se tem uma conversa saudável num grupo Os Maconheiros.
Doutor, outra participação questionou o seguinte: o senhor saberia dizer se haverá monitoramento de segurança nas escolas ou nessa em específico?
O monitoramento que tem na escola, vamos dizer, o trabalho policial das escolas é o trabalho da patrulha escolar. Patrulha escolar, claro, é deficiente, é uma viatura, os policiais militares se desdobram, a patrulha escolar foi criada recente, vamos dizer assim. Então, nós temos esse tipo de monitoramento. Agora, não adianta a família colocar para a escola, a família colocar para a segurança, né, a educação dos filhos. Então, isso é quase inadmissível, né? A família que tem que educar o filho. Não é o professor, o diretor, o delegado, o policial militar, né, o juiz, o promotor que vai monitorar esse adolescente. Como eu disse, esses adolescentes em questão serão provavelmente punidos pelos atos infracionais e terão um acompanhamento lá pela vara da infância e juventude. Esse acompanhamento poderá ser um acompanhamento psicológico.
Certo. Doutor, falando ainda sobre crimes virtuais, atualmente, quais são os golpes que as pessoas mais estão caindo, especificamente aqui no Vale do Iguaçu e região?
Vanessa, são golpes de leilões, por exemplo, leilões virtuais. A pessoa, o criminoso, ele intercepta a pessoa que participa do leilão, né? Geralmente aquela que foi contemplada com maior lance, ela intercepta, fornece uma conta corrente diversa da do leiloeiro e a pessoa acaba depositando o dinheiro na conta do golpista. Quando nós vamos ao banco fazer verificação, quando nós pedimos a quebra de sigilo bancário e o banco fornece, e claro, a conta está zerada, não tem nenhum saldo, nem um único centavo. Então, tem se que tomar cuidado. Golpe de WhatsApp, ó, a pessoa se faz passar por um familiar, por um conhecido, dizendo que está numa situação urgente e precisa que deposite dinheiro através do Pix. Esse é um outro tipo de golpe comum, né, frequente e que lesa bastante. Antigamente nós tínhamos o golpe do Paco, que derrubava um pedaço de dinheiro enrolado lá em jornal, o
Sim.
golpe do bilhete premiado, né, que atingia muito pouco da população. Agora nós temos esses golpes virtuais que eles lançam isso para 100 mil pessoas e algumas dessas irão ser vítimas e irão alimentar de dinheiro esse golpista. Então, aumentou muito a amplitude, né, de vítimas para esses golpistas. Antes era o trabalho pessoal, né, olho a olho, e agora não. Agora o golpista lança, né, para 100 mil pessoas, essas 100 mil, 1%, mil pessoas, é 1%. Se forem vítimas, alimenta muito, né, a conta bancária do golpista.
Certo. Então, nós já tivemos golpe do Pix aqui em União da Vitória?
Tivemos vários golpes do Pix, vários golpes de leilões, vários golpes de WhatsApp. Né? Infelizmente, Vanessa, isso não vai parar. Sempre vai haver alguém que será vítima. Tá? Tomara que não seja nem eu, nem você, que estamos instruídos, e nem os ouvintes da Rádio CBN que estão, né, fazendo oitiva agora. Mas alguém vai ser vítima desse golpe, seja na segunda, na terça, na quarta, né, vão vir vítimas de golpes, né, a registrar ocorrência aqui na delegacia, infelizmente.
O que é que as pessoas podem fazer para nós finalizarmos aqui a nossa entrevista, para evitar e se protegerem de golpes, doutor? Qual a primeira desconfiança que deve surgir?
A desconfiança é o primeiro comportamento. Desconfie, primeiro, de vendas de internet, OLX, Mercado Livre, vendas de internet de valores muito abaixo do mercado. Isso geralmente é golpe. Né? Tomar cuidado com leilões virtuais, depósito em conta bancária somente do leiloeiro, certifique-se. Você tem um prazo de 24 horas para depositar o dinheiro, certifique-se que irá depositar na conta do leiloeiro e não do golpista. WhatsApp, não acredite que um familiar esteja em situação de risco, situação de urgência e que necessita do dinheiro imediatamente. Entre em contato com a pessoa. Às vezes o golpista tem o telefone da pessoa e alguém do golpe também fica ligando para a pessoa para bloquear o celular para a vítima não entrar em contato com ele. Então, tomem cuidado com isso. Tomem cuidado com o golpe que é o sargento, que é o policial civil de tal lugar, que está com a pessoa ali, que foi vítima de um acidente, precisa de dinheiro para remoção. Isso tudo é golpe. É, não acredite nisso. Venha na delegacia registrar a ocorrência, nós encaminhamos a Curitiba, que faz o monitoramento desses números dos golpistas. Eu mesmo já tentei entrar em contato com um golpista, né, eles abandonam esse número, já criam um outro número e continuam a aplicar o golpe. A conta corrente, às vezes a conta corrente bancária é no nome de uma pessoa que extraviou o documento, né, o golpista usa esse documento dessa pessoa que extraviou seu documento, cria conta corrente, a vítima depositou o dinheiro, ela já é sacado todo o dinheiro e a conta é abandonada.
Ok, doutor, chega mais uma participação e eu encerro com ela, falando sobre golpe por telefone. Ouvinte diz que ligam a todo momento para o avô da esposa dele, querendo documento inventado ou inventam histórias de que ele ganhou um prêmio. O que fazer numa situação como essa?
Bloqueia o número, há condições de bloquear esse número, bloqueia isso que você está dizendo, 100% é golpe. Não se passa documento nem de veículo, nem documento pessoal para pessoas estranhas. Você está passando teus dados para a pessoa com esses dados. Hoje você consegue abrir uma conta corrente por telefone? Você Entendi. Consegue abrir uma conta corrente por telefone e depois o banco pede a cópia, né, o documento escaneado. Eu ou tenho um documento furtado, passo os dados desse documento, esses dados que você passou para o golpista, ele vai utilizar isso. Se o golpe não do golpista, se ele não aplicar o golpe aqui na região, ele vai lá aplicar em outra região, Nordeste, Sudoeste, você nem fica sabendo.
Certo. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Hoje, as informações de segurança pública, a participação de Douglas Carlos Posseibon e Freitas, delegado-chefe da 4ª Subdivisão Policial, a 4ª SDP de União da Vitória. Doutor, obrigada pela sua participação. Bom fim de semana. Até uma próxima.
Obrigado, Vanessa. Espero que essas informações venham a evitar novos golpes. Por favor, ouvintes, por favor, comunidade, é doído, em vez de você comprar um aparelho de televisão novo que você está sonhando há um ano, você entregar o dinheiro para o golpista e esse dinheiro não será recuperado. Tá? Mas obrigado pela atenção, Vanessa.